Esse projeto é desenvolvido por estudantes da terceira fase do curso de Direito, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em parceria com o DESC, juntamente com o professor orientador Jason Haller, e desenvolvido na matéria PAC.
Olá, caros ouvintes, como vocês estão? No episódio de hoje, iremos tratar sobre o sistema carcerário no Brasil, espécies de pena, dados do Infopen e Sisdepen, e ao final teremos um convidado super especial. O doutor Eduardo Mariano Varezinho de Toledo, promotor de justiça no estado do Paraná, responderá às perguntas acerca do tema.
Para iniciarmos esse tema tão importante, é imprescindível abordarmos sobre as espécies de pena existentes no Brasil. São elas as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e multas. As penas privativas de liberdade são reclusão, detenção e prisão simples. Entre elas, a única que é cumprida inicialmente em regime fechado é a reclusão, devido à pena mínima de delito ser maior que 8 anos. As demais são cumpridas inicialmente em regime semiaberto ou aberto, com a possibilidade de regressão de regime. As penas restritivas de direito, mais conhecido como penas alternativas, possuem o objetivo de evitar o encarceramento de determinados autores de infrações penais consideradas mais leves. São elas a perda de bens e valores, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana e prestação pecuniária. Esta última diferencia-se da multa no sentido de que a multa vai para a FUPEN e a prestação pecuniária é o pagamento feito à vítima e seus dependentes ou a entidades públicas privadas, com destinação social.
Depois dessa breve introdução que meu colega Thiago fez sobre as espécies de penas no Brasil, iremos falar sobre os dados disponibilizados no site do Infopen e do Sisdepen. Segundo o Sisdepen, no ano de 2020 tivemos 717.322 presos em território nacional. No período de janeiro a junho de 2020, foi registrado o número de 31.424 mulheres, o que corresponde a 4,91% da população encarcerada. Segundo o relatório do Infopen de 2017 sobre o encarceramento feminino, 25,22% tinha entre 18 a 24 anos de idade, 22,66% tinha de 35 a 45 anos, 22,11% tinha de 25 a 29 anos, 18,33% tinha de 30 a 34 anos, 10,14% tinha de 46 a 60 anos, 1,4% tinha de 61 a 70 anos e, por último, 0,15% tinha mais de 70 anos. 67% estavam presas sem condenação, 36,21% eram presas sentenciadas em regime fechado, 16,87% eram presas sentenciadas em regime semiaberto, 8,73% em regime aberto, 0,50% em internação e 0,03% em tratamento ambulatorial. Referente ao percentual de estabelecimentos penais com local específico para visita íntima por unidade de federação, Tocantins, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal relataram não possuir local de visita íntima. Até julho de 2017, o número de gestantes privados de liberdade eram de 342 e o número de lactantes eram de 196. Conforme o relatório, 15,51% são negras, 35,59% são brancas, 0,59% são amarelas, 48,04% são pardas e 0,28% são indígenas. Além disso, 44,42% relataram possuir ensino fundamental incompleto, 15,27% apresentaram ter ensino médio incompleto, 13,49% apresentaram ter o ensino fundamental completo e 14,48% apresentaram ter o ensino médio completo. E 2,55% são analfabetas. Ainda sobre os dados de 2017, o tempo total de pena da população prisional condenada é de 42,2% das mulheres presas, que cumprem pena entre 4 a 8 anos, seguido por 24,6% com penas entre 8 a 15 anos. E 13,4% com cumprimento de penas entre 2 a 4 anos. Conforme o site do Sisdepen, o número atual de presos no Brasil é de 702.069, sendo destes 344.773 em regime fechado, 101.805 em regime semiaberto, 43.325 em regime aberto, 209.257 em regime provisório, 213 em tratamento ambulatorial e 2.696 em medidas de segurança. Segundo dados do Infopen de 2017, 46,2% das pessoas privadas de liberdade no Brasil são de cor parda, seguido de 35,4% da população carcerária de cor branca e 17,3% da cor preta. Somados, pessoas presas de cor ou etnia pretas e pardas totalizam 63,6% da população carcerária nacional. Em relação à faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil, é possível inferir que a maior parte é composta por jovens. Entre estes, 29,9% possuem entre 18 a 24 anos, seguidos de 24,1% entre 25 a 29 anos e 19,4% entre 35 a 45 anos. Somados, o total de presos até 29 anos de idade totalizam 54% da população carcerária. Sobre os dados de escolaridade, 51,3% dessas possuem o ensino fundamental incompleto, seguido de 14,9% com ensino médio, 35% incompleto e 13,1% com ensino fundamental completo. O percentual de presos que possuem ensino superior completo é de 0,5%. Sobre os regimes, 43,57% das pessoas presas no Brasil são presos sentenciados em regime fechado, seguido de 33,29% composto por presos provisórios, ou seja, que esperam por sua condenação, e 16,72% são presos em regime semiaberto.
Agora, no que diz respeito aos dados do município de Itajaí, no primeiro semestre de 2020, o número total de presos era de 2.760, sendo 1.412 em regime fechado, 843 em regime semiaberto e 555 em regime provisório. Desse número total, 236 são mulheres, estando 90 no regime fechado, 83 no semiaberto e 63 no provisório. No que diz respeito à população masculina, 1.155 estão no presídio de Itajaí, 461 em regime fechado, 265 em regime semiaberto e 429 no provisório. Já na penitenciária, tínhamos um total de 1.369, 861 em regime fechado, 495 em regime semiaberto e 13 no regime provisório. Referente à idade dos presos no município de Itajaí, de 18 a 24 anos nós tínhamos um total de 571, sendo 506 homens e 65 mulheres. De 25 a 29 anos, o total era de 708, sendo 664 homens e 44 mulheres. De 30 a 34 anos, o total era de 584, sendo 542 homens e 42 mulheres. De 35 a 45 anos, total 673, sendo 619 homens e 54 mulheres. De 46 a 60, o total era de 192, sendo 164 homens e 28 mulheres. De 61 a 70 anos, total de 29, sendo 28 homens e uma mulher. E a mais de 70 anos, nós tínhamos um total de 3 homens apenas. Então, podemos perceber que a maior concentração está entre 25 a 29 anos. No que diz respeito à população étnica de Itajaí, 1.549 eram brancos, sendo 1.497 homens e 52 mulheres. 235 era a população preta, sendo 212 homens e 23 mulheres. Já a parda representava 923, sendo 762 homens e 161 mulheres. A amarela correspondia a um total de 49 homens apenas, e a indígena, um total de 4 homens. Infelizmente, não conseguimos achar os dados referente a toda a população de Itajaí, população étnica, para que a gente pudesse comparar. No que diz respeito ao nível de instrução, os analfabetos representavam um total de 3, sendo 2 homens e 1 mulher. Alfabetizados sem curso regular era um total de 120, sendo 115 homens e 5 mulheres. Ensino fundamental incompleto possuía um total de 1.203, sendo 1.129 homens e 74 mulheres. O ensino fundamental completo possuía 464 pessoas, sendo 436 homens e 28 mulheres. Já o ensino médio incompleto possuía um total de 449, sendo 417 homens e 32 mulheres. O ensino médio completo possuía um total de 384, sendo 335 homens e 29 mulheres. O ensino superior incompleto representava um total de 36 pessoas, sendo 31 homens e 5 mulheres. E o ensino superior completo possuía apenas um total de 14 homens. Então, podemos perceber que a maior concentração está no ensino fundamental incompleto.
Agora nós, da equipe do Erga Omnes Podcast, iremos fazer a entrevista com o Dr. Eduardo sobre o tema de dados carcerários, que foram elaborados por nós. Olá, doutor, tudo bem?
Olá, pessoal da Erga Omnes Podcast. Meu nome é Eduardo Mariano Valezinho de Toledo. Sou promotor de justiça no estado do Paraná. Atuo aqui na comarca de Rio Branco do Sul, que fica na região metropolitana de Curitiba. E agradeço aqui o convite do pessoal da Erga Omnes Podcast para participar aqui do programa de vocês.
Doutor, no nosso sistema penal, temos a pena de reclusão nos regimes fechado, semiaberto e aberto, em que os regimes semiaberto e aberto são cumpridos respectivamente em colônias agrícolas ou industriais e em casas de albergados. Visto que o nosso Código Penal é de 1940, esses regimes são cumpridos conforme manda a lei? Existem realmente casas de albergado no país?
Bem, de início, como já apontado na própria pergunta, né, é importante a gente entender que a legislação, tanto a legislação penal quanto processual penal brasileira, adota um sistema progressivo de cumprimento da pena, que também é chamado de sistema inglês. O que isso quer dizer? Que, em suma, né, é a possibilidade do preso passar do regime prisional mais grave para o menos grave, isso em prol da sua ressocialização. Ou seja, aquele preso que está cumprindo um regime fechado, passar para o semiaberto e depois para o aberto, essa é a forma de cumprimento da pena na nossa legislação. Então, são três regimes de cumprimento de pena, né? O fechado, semiaberto e o aberto. No fechado, a lei prevê que a pena deve ser cumprida em penitenciária. Já no semiaberto, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E, por fim, no regime aberto, o cumprimento da pena se dá em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Contudo, né, na prática, em razão principalmente aí das condições de infraestrutura, isso nem sempre é atendido. Ou seja, esse nosso sistema progressivo de cumprimento de penas, ele não está funcionando exatamente nos moldes previstos em lei. Então, por exemplo, né, como eu disse, eu sou promotor de justiça aqui no estado do Paraná. Então, aqui no Paraná, e a gente tem conhecimento de que outros estados da federação também, é recorrente que condenados que estejam cumprindo pena no regime fechado, o façam, em vez de fazer em penitenciário, acabam fazendo em cadeia pública. E a cadeia pública, na verdade, é destinada para presos provisórios. Do mesmo jeito, em relação àqueles condenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto e aberto, a situação acaba sendo ainda pior, porque as vagas existentes em colônias agrícolas, industriais ou em casas de albergado, elas são bastante insuficientes. Então, em 2016, o Supremo Tribunal Federal enfrentou esse tema e firmou algumas teses que dão a baliza de como a gente atua no dia a dia. Então, a primeira tese é o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Por exemplo, se não houver colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, não pode manter o condenado em regime fechado. O mesmo ocorre com aquele que está cumprindo pena no aberto, ele também não pode ser mantido nas condições do semiaberto, ou seja, nas colônias agrícolas ou industriais. Então, na rotina de quem atua na execução penal, o que se faz é o que a gente chama de harmonização do regime. Então, aquele que progride do regime fechado para o semiaberto, ele acaba cumprindo condições específicas do regime aberto com o monitoramento eletrônico. Isso é o que a gente mais faz. E aquele que promove do semiaberto para o aberto, ele acaba, em regra, cumprindo penas restritivas de direitos. Por exemplo, comparecimento periódico em juízo, a impossibilidade de se ausentar da comarca por um determinado tempo, entre outros. Então, voltando à pergunta que foi feita, os regimes eles não são cumpridos exatamente conforme manda a lei, principalmente por uma situação de falta de condições de infraestrutura. E em relação, existem casos de albergado no país, elas existem, mas são um número muito insuficiente em relação à demanda. Então, o que faz com que, até com base nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, haja harmonização do regime de cumprimento de pena.
A nossa próxima pergunta é: qual que é a sua experiência com visitas em estabelecimentos prisionais? Se essas visitas são constantes e quais que são as situações nos presídios e nos estabelecimentos prisionais?
Bem, em relação à minha experiência com visitas em estabelecimentos prisionais, cabe destacar já de início que compete ao promotor de justiça a fiscalização da execução da pena. Então, a própria lei de execuções penais prevê que o Ministério Público deve visitar mensalmente os estabelecimentos penais. Evidentemente que agora, em época de pandemia, essas visitas presenciais foram flexibilizadas até para garantir a segurança das pessoas que estão presas ou que ali trabalham, né? Evitar, vamos dizer, esse entra e sai dos estabelecimentos. Quando das visitas, o que o promotor de justiça faz? Primeiro, a gente conversa com o delegado, com investigadores que ali estiverem, escrivão, enfim. Mas o principal ali é a conversa com os próprios presos, né? Escutando ali as suas reivindicações e etc. Então, por exemplo, eu tiro algumas dúvidas pontuais dos processos de cada um dos presos, mas evidentemente que é uma situação que eu não me alongo muito porque a gente não conhece de cabeça todos os casos em todos os seus detalhes. Mas alguma dúvida ou outra a gente consegue tirar ali para os presos. O principal mesmo é analisar as reivindicações deles em relação às condições do estabelecimento em que eles se encontram. Então já houve situações que estavam faltando colchão, ou que os colchões já estavam ali meio que destruídos. Já houve situações de infiltração de água dentro das celas, problema com a comida, às vezes a comida, eu já vi comida vir estragada, reclamações nesse sentido. Então, esse é o principal objetivo dessas visitas pelo Ministério Público. Naquilo que houver razão, né, nessas reivindicações dos presos, cabe ali ao promotor de justiça buscar as soluções. Às vezes, soluções, um simples bate-papo, você consegue resolver. Então, por exemplo, a situação da comida que estavam reclamando que havia comida estragada, naquela situação eu entrei em contato com o dono do restaurante que fornecia esses alimentos, né, que era o contratado através da licitação, expus essa situação que havia sido reclamada e daquela simples conversa depois os presos me falaram que a comida melhorou 100%. Lógico, há algumas situações mais complicadas que essas soluções, vamos dizer, mais administrativas não se atingem. E aí o Ministério Público deve tomar as devidas medidas judiciais para atender ali as condições do estabelecimento prisional.
Agora vamos para a nossa última pergunta. Doutor, atualmente, qual que é o maior problema do sistema carcerário e como contornar esse problema, como resolvê-lo?
Bem, essa é uma pergunta bastante complexa. Eu entendo que o maior problema do nosso sistema carcerário ainda diz respeito à infraestrutura, tanto em relação à quantidade de vagas, quanto em relação às condições dos estabelecimentos. Então, em relação à quantidade de vagas, não há vagas suficientes para cobrir a demanda daqueles presos em regime fechado nas penitenciárias, o que acaba gerando superlotação. E o mesmo se dá em relação às vagas de colônias agrícolas ou industriais e também as casas de albergado, que não são suficientes e acaba tendo que haver uma situação de harmonização desses regimes para o cumprimento da pena. E, de outro lado, as condições desses estabelecimentos, que raramente vão atender o que está previsto na Lei de Execuções Penais. Por exemplo, a Lei de Execuções Penais prevê que aquele condenado em regime fechado, ele ficará numa penitenciária e a cela será individual, de área mínima de 6 metros quadrados. Isso, na prática, pelo menos no estado do Paraná, a gente não verifica essa situação. E isso acaba tudo caminhando em sentido contrário à finalidade da ressocialização da pena. E como resolver esse problema todo é uma situação ainda mais complexa. Atualmente há legislação para evitar o encarceramento em crimes que a pena seja menor. Então, por exemplo, a transação penal para as infrações de menor potencial ofensivo, suspensão condicional do processo para aqueles crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano. Recentemente foi inserido no nosso Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal para aquelas penas mínimas que seja de até 4 anos. Enfim, situações para que o encarceramento se dê apenas em crimes mais graves, crimes com violência e grave ameaça, e etc. Como resolver isso? Uma situação bastante complexa, porque a gente vive em um país que não só o sistema penitenciário, vamos dizer, está em defasagem, mas nós temos problemas na saúde pública, problemas na educação pública, na segurança pública. Então, a gente vive em um país em que o Estado ele fornece muito pouco ou de forma insatisfatória para a população. E isso, obviamente, também se acaba refletindo no sistema prisional do país. Então, por exemplo, ao Ministério Público, cabe a gente fiscalizar para onde que esse dinheiro público está sendo destinado, analisar situações de fraude, de licitações e tudo mais, porque como o Brasil é um dos países com maior carga tributária, em tese esse dinheiro existe para fazer frente a todas as situações, tanto do sistema prisional quanto de outras situações públicas, como saúde pública e educação pública. Mas, na prática, a gente vê que parece que falta dinheiro, muito por causa do desvio dos recursos públicos. Então, para a gente conseguir solucionar esse problema, primeiro a gente tem que ir na raiz dele, que é diminuir ao máximo, e o ideal, obviamente, seria acabar com o desvio de recursos públicos, para que haja dinheiro no orçamento a ser destinado tanto às situações de sistema prisional, quanto em relação a outras situações do nosso cotidiano.
Gostaríamos de agradecer quem nos escutou até aqui. Espero que tenham gostado do podcast e do tema da semana. Nos vemos semana que vem. E não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, que é @ergaomnes.